Continuando sobre as leis do Seder, depois que nós terminamos o Shulchan Orech, a refeição festiva de Yom Tov, nós comemos a sobremesa. Pode comer se quiser frutas e sorvete, e o que for, mas a grande sobremesa vem em seguida, que é o Tzafun. Tzafun é o escondido, que é chamado também de Afikoman. Tem vários motivos por que se chama Afikoman, uma das elas é Epikoman, que quer dizer, tragam as iguarias, as coisas gostosas para a sobremesa, que é matzá. Por que nós comemos a matzá aqui? Porque na época do templo, o Korban Pesach era a última coisa que se comia, com matzá e maror. Então, por isso, nós também comemos o Afikoman pelo fim, e deixamos esse gostinho de matzá na boca. Quanto precisamos comer de matzá? Então, os Ashkenazim e parte dos Sefaradim comem dois kazait, um kazait pela matzá e um pelo Korban Pesach, e alguns Sefaradim comem apenas um kazait. De qualquer forma, isso então seria, a princípio, comer dois terços de uma matzá quadrada, e se não é possível, um terço de matzá quadrada. Temos que comer isso em 4 minutos. E o ideal é que se coma essa matzá antes da metade da noite. Aí varia cada ano quando que é exatamente a metade da noite, meia-noite. É a metade da noite. Existem tabelas com isso, na própria Haggadah tem. Aliás, não falei, nós estamos na página 150, que temos o Afikoman. Algumas pessoas costumam guardar um pedacinho do Afikoman, que é uma mitzvah muito querida e ela serve de proteção para a pessoa. Na página 152, se fala, Enenim Mohan Zuman, estou pronto para comer o Afikoman. E tem aqueles que costumam falar, Zecher le Korban Pesach, em lembrança à oferenda de Pesach. Terminando de comer o Afikoman, reclinados, logicamente, nós passamos para o próximo item, que é Barech. Barech, a Birkat Amazon. Então, primeira coisa, é correto enxaguar o copo. E nós vamos encher o terceiro copo para fazer o Birkat Amazon. Tem aqueles que costumam segurar o copo durante todo o Birkat Amazon. Tem aqueles que não seguram o copo o tempo todo. Existem os dois costumes. Mas, de qualquer forma, o copo vai estar cheio à nossa frente. Página 154, 5, nós temos Shir HaMa'alot, capítulo dos Salmos que se costuma falar. 156, 157, alguns versículos. Na 158, 59, os preparativos para Birkat Amazon. Então, se tem 3 homens comendo juntos, vão fazer zimun. Se tiver 10 homens comendo juntos, tem o zimun com a palavra Eloqueino também junto. Na página 160, 161, começa o Birkat Amazon, que deve ser feito por todos. 162, 3, 4, 5. Página 166, na primeira noite vai ser Shabbat. Temos que acrescentar Etzé. Quando não é, então é pular. Na página 168, 169, tem Yalevi Avó, que obviamente é Yom Tov. Página 170, 71, continuação do Birkat Amazon, 72, 3. Continuação, 4, 5. Página 176, também tem um trecho que se acrescenta quando é Shabbat. 178, 79, termina o Birkat Amazon. Na página 180, nós bebemos o terceiro copo de vinho, nos reclinando, e todo mundo faz Borei Prehagaf, tanto Ashkenazim como Sefaradim. Página 182, nós abrimos a porta para o Eliyahu. Então, primeira coisa, nós enchemos o copo do Eliyahu Anavi no centro da mesa. E por que é chamado copo de Eliyahu? Tem alguns motivos, mas existe uma discussão se precisaria encher o quinto copo ou não. Nós, então, bebemos apenas 4, mas enchemos esse quinto copo, por via das dúvidas, e chamamos ele o copo do Eliyahu Anavi. Quando Eliyahu Anavi vier anunciar a Mashiach, ele vai poder nos responder se precisa mesmo do quinto ou não. O que se faz com o copo de Eliyahu HaNavi? Existem alguns costumes. Existem aqueles que devolvem na garrafa depois do seder. Tem aqueles que guardam para fazer o kiddush da manhã com esse vinho. Deve-se cobrir ele, não se deixa o vinho de kiddush descoberto. Se cobre e de manhã faz o kiddush da manhã. E tem aqueles que usam desse vinho para completar os copos de todos os presentes, o quarto copo. Abrimos a porta, aliás, enchemos, detalhe, né? Enchemos todos os copos. Enche o copo de Eliyahu HaNavi primeiro, depois se enche o copo de todos os presentes. E aí abrimos a porta e falamos, Shefoch HaMatcha El HaGoyim. Versículo que está aqui. E também existem alguns motivos por que nós falamos esses versículos. Na página 184, nós voltamos então. 184 tem um Harachaman, uma tefilá especial que se faz quando a porta está aberta, além da página anterior, que assim o Maral de Praga costumava fazer, pedindo para Mashiach vir logo, Hashem nos redimir, e esse é um momento muito especial, os portões do céu estão abertos, aproveitar a noite do Seder e orar para Hashem. Página 186, nós temos o Halel. Então, alguns detalhes. Primeira coisa, se costuma segurar o copo de vinho durante todo o Halel. Quem não segura todo o Halel, pelo menos na brachá final, deve segurar. O Halel é o auge do Seder. O auge. Nós já narramos sobre a saída do Egito. Nós comemos todos os alimentos que tínhamos que comer, mitzvah da noite. Fizemos Birkat Hamazon e agora chegou o momento de agradecer e louvar a Deus por todos os milagres que Ele fez, faz e fará pelo nosso povo. Não se pode interromper durante o Halel, apenas coisas que têm a ver com o Halel podem ser ditas no meio do Halel. E, diferentemente de sempre que nós falamos o Halel de pé, na noite do Seder nós falamos o Halel sentados, pessoas livres. Também o ideal é que a pessoa entenda, pelo menos o básico aqui, do que está se falando no Halel. E aí começa então na 188, 189, é a continuação do Halel, de fato não é o começo, porque o começo já foi falado no final do Magid, que é a continuação 188, 189, 90, 192, 94, 5. Na página 194, 5, se costuma que o condutor do Seder fala Rodul Hashem Kitov, todo mundo respeite Rodul Hashem Kitov. Aí o condutor fala Yomarna Yisrael Kilam Chasdo, e todo mundo responde Rodul Hashem Kitov Kilam Chasdo. Aí o condutor fala Yomeruna Veitaron Kilam Chasdo, e todo mundo responde Rodul Hashem Kitov Kilam Chasdo. O condutor diz Yomeruna Yirei Hashem Kilam Chasdo, e todo mundo responde Rodul Hashem Kitov Kilam Chasdo. Igual que se faz na sinagoga, quando se fala Halel. 196. 197, 98, 99, também o condutor fala Anashem Oshiana, todo mundo responde. A mesma coisa, Anashem Oshiana de novo, todo mundo responde. Anashem Aslihana, Anashem Aslihana. As quatro frases são ditas e todo mundo responde repetindo. Página 200, temos Halel Hagadol. E o grande Halel, que é o capítulo 136 dos Salmos, que é dito especificamente aqui nessa noite, até 204. Na 206, nós temos o Mishmat Kol Chai, que é uma prece que nós falamos todo o Shabbat e Yom Tov na reza da manhã, e na noite do Seder também é dita, uma prece magnífica e maravilhosa, louvando Hashem. 208, 210, 212, 214, 216, temos finalmente Yishtabach, e a brachá final. Aí tem, depende se é rito Ashkenaz ou Sefarad, os Hasidim. Muda um pouquinho. E na página 218 nos preparamos para beber o copo. Na 220 bebemos o quarto copo de vinho. Ashkenazim faz a brachá, Sefaradim não. E nos reclinamos para beber este quarto copo. Em seguida nós fazemos a brachá final, que está na página 220-21. Lembrando que só fala essa brachá quem bebeu pelo menos 86 ml nos dois últimos copos. Pelo fato de ser Shabbat na primeira noite, então 222, acrescentamos o Urtzer Ahalitzeno ali em cinza, o trecho de Shabbat. Na segunda noite não tem. Depois disso, nós não podemos mais comer e beber, pois da Ficoman não se come até o amanhecer. E após o quarto copo, não se bebe bebidas alcoólicas. E é correto não beber nenhum tipo de suco. Água, se a pessoa precisar, então não tem problema, pode beber água. Ou chá sem açúcar, que é praticamente água, praticamente. Isso tudo para que a pessoa vá dormir com o sabor da matzá em sua boca. Página 224, 225, nós chegamos no Nirtzá. Hashem aceitou o nosso seder de bom grado. E nós falamos então, Hassad Sidur Pesach, terminou a ordem do seder. Fizemos tudo conforme o figurino. Eleshanaba, e no ano que vem, Yerushalayim reconstruída. Página 226, temos um detalhe interessante, que é Sfirat HaOmer. Vamos falar sobre as leis. No segundo seder, quem não fez Sfirat HaOmer ainda na reza, principalmente as mulheres, que eventualmente não estavam na reza, fazem Sfirat HaOmer aqui no final do seder. E aqui nós temos algumas canções, algumas músicas e poemas que são entoados no final do seder. Então, na 226, 228, 230, 32, temos um poema que fora de Israel se canta na primeira noite. E na 232 em diante, nós temos o que é cantado na segunda noite fora de Israel. Em Israel se canta os dois na primeira noite. É uma música, a primeira música fala de coisas que aconteceram na metade da noite, que Deus fez na metade da noite, e a outra, coisas que aconteceram em Pesach. 238, se fala que Lonae, que a ele é o louvor adequado. E aí se fala também, tem esse cântico, na página 242 tem um outro cântico, Adir Hu, que é que ele é poderoso. Nós pedimos aqui para ele brevemente reconstruir a sua casa. Reconstruir o Beit HaMikdash. 244. Na 246 temos uma canção também muito famosa. Echad Mi Yodea, quem sabe o que é um, quem sabe o que é dois, etc, etc. Existem várias explicações também por que se canta isso no final do Seder. Uma das explicações muito interessantes é para ver se as pessoas aprenderam, a canção está demonstrando se as pessoas de fato aprenderam a lição dessa noite. Qual a lição dessa noite? Nós vivemos e vivenciamos o êxodo do Egito, nós estamos mais espiritualizados. Então, quando eu te falo o número um, o que, que você pensa? O que, que te vem à mente quando você fala o número um? Deus! Quando eu te falo o número dois, depois de uma noite do Seder, você não vai pensar em dois times de futebol. A primeira coisa que vem que se fala número 2, depois de uma noite do Seder, é Shnei Luchot HaBrit, as duas tábuas da lei. Se fala número 3, primeira coisa que vem, os três patriarcas, e assim sucessivamente, até o número 13, tem aqui. Página, e aí vai seguindo, na página 254, nós temos uma outra música, também famosa, Had Gadia, um cabrito, que é uma música também muito curiosa, muito interessante, que fala sobre um cabrito que foi comprado pelo pai por duas moedas e veio o gato e comeu o cabrito e depois veio o cachorro e assim por diante. Tem várias explicações também interessantes e é uma forma de as pessoas poderem discutir e debater agora no fim do Seder sobre o que isso pode significar, o que isso representa, a história do nosso povo, e etc, etc, e assim a pessoa acaba narrando mais um pouco sobre o êxodo do Egito. Tem aqui na Agadá até algumas explicações interessantes sobre esta música. E assim termina, na página 260, termina o Seder. Tem aqueles que costumam falar o Shir HaShirim depois do Seder. E um outro detalhe importante é que... tem também muitas pessoas que costumam dançar depois do Seder. Mas um detalhe importante aqui no fim do Seder é sobre a leitura do Shema. Normalmente, toda noite, antes de dormir, além do Shema que nós temos que fazer por mitzvah, na reza de Arvit, e quem não fez na reza de Arvit faz antes de dormir, nós temos também uma série de versículos que nós falamos para servir de proteção durante a noite. Uma vez que a noite do Seder é chamada Leil Shimurim, a noite da guarda, onde Hashem protege o nosso povo, não há necessidade de falar todos esses versículos. E por isso a leitura do Shema é curtinha. Se fala a primeira porção do Shema para quem já rezou antes, quem não rezou fala o Shema inteiro, logicamente. Depois tem a Brachá de Hamapil e o versículo Beyadecha Kidruhi. E só. Só esses três itens é que se fala no Shema antes de dormir, nas noites do Seder. E é isso. Basicamente é isso que nós temos a falar sobre o Seder. Lógico que tem bastante detalhes. Curtam, aproveitem. Aproveitem as suas famílias. Narrem. Fortaleçam a fé. Tanto para si próprio como para os presentes. E que todo mundo tenha um magnífico Seder. E que isso traga bastante força, bastante fé para todos nós. E que nós possamos merecer muito em breve Korban Pesach. E como nós falamos aí no final do Seder, Shana Aba'ah, que não seja Shana Aba'ah, esse ano todo mundo em Yerushalayim, Adir Hu, e o grande e poderoso Hashem vai construir logo, muito breve, Yivne Beito Bekarov vai brevemente construir a sua casa novamente.